Mais uma vez quero saudar a todos com a paz do Senhor.
Amém.
Sei que você não vinha. O negócio de... tem dominical hoje? Eu falei, o que é? O dinheiro está perguntando se tem dominical hoje. Ué, não sei. De repente desnamorado, né? Vai ter dominical.
A pessoa não recebeu o convite,
né? Oi?
Só zoando com o Senhor. Não recebeu o convite.
Que convite?
Desafio de estar aí de
Ah, o convitinho. Eu até pensei nisso, mas será que o povo não vai vir para a igreja? Porque hoje não mandei convite, que hoje tem dominical. Agora que eu entendi. Amém. Paz do Senhor, queremos louvar a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Estarmos na casa do Senhor, conhecendo um pouco mais dele. Estamos meditando dentro da teologia da alegria, subtítulo Deus tem prazer na sua glória. Temos falado da, muitas vezes, a dificuldade que nós temos de olharmos para Deus como um Deus que sente. Não é sentimentalóide, não fica chorando pelos cantos, mas ele é um Deus, eu creio que ele é um Deus com sentimentos, ele é um Deus alienado, um Deus que não tem nenhum tipo de sentado, está lá, parece que fica aquela estátua de cera, né, sentada no alto, subindo em trono, e ele não pode nem dar um sorriso, não pode fazer nada, apesar que ele é espírito, não sei como funciona muito bem isso. Mas, Deus tem prazer na sua glória, e na semana passada nós falamos algumas coisas, vamos fazer uma breve revisão, como sempre fazemos, e nós aí usamos aquela frase do autor, né, que eu achei, estamos no vale, diante de uma montanha alta, e é bem isso. A gente tem que entender que o conhecimento de Deus é como se nós estivéssemos escalando uma grande montanha, em que nós conseguimos apenas olhar aquela grandeza. E quando nós nos referimos a Deus, essa ilustração ela fica até meio confusa, né? Porque nosso Deus ele não é mensurável como uma montanha. Mas as Escrituras nos dão vislumbres da glória de Deus, e elas nos ensinam que o Filho de Deus também é Deus. O Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. As pessoas elas acham que a glorificação a Deus ela tem muito mais a ver com atos externos do que com atos internos. Isso não é verdade. Deus ele é aquele que sonda os nossos corações e ele está muito mais preocupado com as nossas motivações e com as nossas intenções. Não que nós não tenhamos que fazer, mas os nossos atos, as nossas ações, elas são muito mais condicionadas a algo que é uma expressão do nosso interior, e não simplesmente fazer por fazer. E Jesus Cristo, ele veio exatamente para nos mostrar esse caminho, ele como caminho, a verdade e a vida. Ele mostra que o resplendor da glória é ele. A manifestação da palavra de Deus é o que vai trazer a glória de Deus. Falamos que uma das melhores maneiras de pensar no prazer infinito que Deus tem em sua glória é vê-lo como o prazer que ele tem em seu Filho. E todas as vezes que ele se refere, aparece a figura da manifestação de Deus, uma manifestação sobrenatural, seja no batismo, seja em qualquer outro lugar, ele fala que ele é o Filho amado em quem ele tem prazer. Deus tem sido supremo e eternamente feliz na comunhão da Trindade, ele não precisaria de mim e por você. Então, isso é uma coisa que nós temos falado. O ser humano, dentro do humanismo, ele fala da necessidade do ser humano como sendo algo essencial dentro desse quadro. Ele não é, ele é apenas um coadjuvante. Então, a figura de Deus e da Trindade como plenos, eles atestam claramente que eles não precisam de nós. Deus ele se alegra, mas Deus ele se alegra na glória da sua obra. Ele se alegra em criar a mim e a você. E aí o autor ele foi muito feliz quando ele usa o conceito de transbordar. Deus ele está tão transbordante na sua própria alegria que ele quer de alguma maneira compartilhar-se. Ele se compartilha através da criação. Então, a criação do mundo não foi um fruto da fraqueza, como eu já disse para você, em que pessoas dizem que Deus é depressivo, que Deus é arrogante, que Deus é isso, que Deus é aquilo, como se ele precisasse de nós, e ele não precisa. O amor dele é imutável. As pessoas não conseguem entender que o amor de Deus é imutável. Independente do que você faça ou do que você não faça, você não vai mudar a porção de amor dele por você ou aumentar. Deus gosta de contemplar a sua glória refletida nas suas obras. Assim, a felicidade eterna do Deus trino transbordou na obra da criação e da redenção. E cada cumprimento que Ele dá no seu plano glorifica o nome dEle. Falamos também que todas as suas obras Ele faz em favor de si mesmo. Então, esse é um conceito difícil, em especial dentro do meio difícil no meio pentecostal, impossível de entender dentro do meio neopentecostal, porque dentro do neopentecostalismo nada mais é do que você tentar de alguma maneira mostrar a sua dignidade ou a sua honra ou o seu direito. E você vê muito nos discursos, em especial quando há recolhimento de ofertas, dízimos, que as pessoas elas são comissionadas a dar para receber. Se eu não dou, não recebo. Mostra o seu valor. E muitas músicas e ações que as pessoas criam exatamente para estabelecer esse vínculo que já é inato do nosso coração. Eu dou para receber. Essa adoração pagã, esse contexto, esse jeito de agir que nós vivemos na nossa sociedade, integrando o nosso tempo para receber gratidão, receber os nossos recursos. Mas com Deus não funciona dessa maneira. Deus é o único ser do universo para quem exaltação própria é uma virtude e não um defeito. Quando nós pensamos em seres humanos, nós vamos falar um pouco mais para frente, seres humanos que buscam a sua exaltação, nós achamos ruim, nós não gostamos de conviver com pessoas desse tipo. Mas Deus, Ele é o único em que a exaltação própria é uma virtude e não um defeito. E aí nós começamos a questionar algumas coisas. Mas se Deus Ele é totalmente inspirado em si mesmo, como é que Ele pode querer pensar no outro? Se Ele está tão preocupado com a sua glória, por que Ele vai se preocupar comigo? Ou Ele vai dar atenção para aquilo que eu penso? E aí nós citamos, quase que meio que querendo criar uma confusão, né? 1 Coríntios 13, 5, diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Se Deus fosse tão egocêntrico que não tivesse qualquer inclinação para amar suas criaturas, então o prazer estaria morto. E a gente fica naquele dilema. Se Deus Ele se ama tanto, 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 como é que Ele pode se preocupar com o outro? Como é que Deus vai nos amar realmente se ele está pensando só nele? Mas nós temos que sempre trabalhar com a condição de pressupostos. É algo que eu tenho estabelecido muito claro e tenho falado bastante, falei bastante essa semana isso, estabelecer pressupostos para o nosso entendimento de Deus. Não que nós vamos definir o quem Ele é, mas nós definimos Ele a partir das Escrituras. E nós temos alguns contextos como a soberania dEle, Ele é um Deus de amor, são coisas que a própria Escritura afirma. Então nós temos que partir não do nosso entendimento para Deus, e sim de Deus para o nosso entendimento e assim tentar trabalhar esse contexto. Deus, Ele é vaidoso ou Ele é amoroso ao ordenar o seu louvor? Nós fechamos na semana passada exatamente com essa condição. A Bíblia está repleta de ordens para que se louve a Deus. E nós encontramos vários textos. Nós temos 2 Tessalonicenses 1:10 que fala ser glorificado no seu santo, ser admirado em todos os que creram. Nós temos Efésios capítulo 1, de 4 a 6, em que ele fala que nós somos criados para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. Em amor nos predestinou ele para a adoção de filhos, a fim de sermos para louvor da sua glória. E muitos outros versículos que falam exatamente dessa condição de que nós somos criados para louvor e glória do Senhor. Tudo que foi criado para o seu louvor e para a sua glória. Todas as diferentes maneiras que Deus escolheu para manifestar a sua glória na criação e redenção parecem atingir o seu ponto culminante nos louvores do seu povo. Apesar de ele ter criado a samambaia, apesar de ele ter criado o bichinho, o sol, o mar, e tudo isso realmente louva e glorifica o nome do Senhor, ele coloca o foco dele, da adoração dele principal em cima de mim e de você, que somos criados à imagem e semelhança dele. Ele define dessa maneira. Então, para ele, o nosso louvor ele é mais entoado, o nosso louvor ele é mais agradável, o nosso louvor chama mais a atenção dele do que a natureza mesmo que ele criou. Deus governa o mundo com glória. exatamente para que possa ser admirado, aplaudido, exaltado e louvado. E parece que, em vez de elucidar, parece que mais complica a coisa. Parece que mais o lado de Deus fica sujo, porque fica mostrando que ele está mais preocupado com ele. O clímax da sua felicidade é o prazer que tem reflexos na sua grandeza e no louvor dos seus santos. Contudo, cada vez mais tenho visto pessoas tropeçarem nessa verdade. E aí as pessoas, elas olham para essa condição, essa condição quase que dúbia de um Deus que se ama e nos ama. E algo que é debatido e ensinado bastante em uma matéria de teologia que chama Teologia Bíblica, em que ele fala sobre um conceito que chama imanência. Eu já comentei com vocês, imanência, que é aquele Deus que ele se preocupa comigo, e a transcendência, não, esse Deus ele não se preocupa comigo porque ele é um Deus muito grande. E nós estamos acostumados dentro da nossa sociedade que pessoas de alta patente não nos dão atenção. Então, em tempos de eleição, a pessoa vem, te aperta a mão, cumprimenta, entendeu? Te abraça, posa com foto, faz dedinho de um jeito e de outro, mas quando a pessoa é eleita, você não a alcança mais. Então, de uma maneira muito superficial, se eu posso usar essa palavra, seria a comparação da ação de Deus. Então, as pessoas elas ficam entre a transcendência de Deus, que é aquela visão de você no pé de uma grande colina, não pensa num morrinho pequeno, pensa num Everest. Entendeu? Que tem aquelas nuvens assim, você não consegue nem ver o pico, entendeu? E você olha para uma coisa que está pertinho de você, e a pessoa fica nesse jogo, né? Ou é uma coisa ou outra, porque nós seres humanos somos assim. As nossas características são: ou eu sou de um jeito ou sou de outro, ou eu sou acessível ou não sou, ou eu amo ou eu odeio. A gente não consegue ter essa condição de conviver com duas características que são opostas na mesma pessoa. Mas Deus, ele é assim. Ele é como um diamante em que você vê várias facetas, e dentro dessas facetas ele mostra tanto o amor dele, como a ira dele, como o ódio dele, como o cuidado dele, e todas essas condições elas são plenas em Deus ao mesmo tempo. Nós não conseguimos isso. Nós não somos seres assim. Deus governa o mundo com glória exatamente para que possa ser admirado, aplaudido, exaltado e louvado. O clímax da sua felicidade é o prazer que ele tem nos reflexos de si mesmo através dos louvores dos seus santos. Quando você acorda e você sauda, ou saúda, né? O seu... Hã?
Saúda.
Não pode ser sauda, não. Sauda não. Né? Sauda é feio, né? Saúda, você saúda o seu Deus. E eu já brinquei com vocês, eu estava dando aula na semana passada com uma turma bem diferente, entendeu? Havia psicólogos, havia pessoas de batalha espiritual, havia novos convertidos, havia de tudo ali, né? E aí eu tive que ser muito, buscar muita sabedoria de Deus para não ofender ninguém, né? Ainda mais em dias que nós trabalhamos com transmissão na internet, qualquer coisa que você fale errada é digno de um processo. Estava vendo lá que o, não sei quem lá da Lagoinha lá, fez um comentário infeliz lá da cultura afro, que nós podemos citar, mas nós não podemos diminuir ou escrachar, né? E aí ele falou um negócio lá, que eu nem vou repetir, entendeu? E aí as pessoas já estão processando ele, né? E ele foi agressivo na exposição dele, e a gente tem que entender que, em especial num culto como esse, em que a pessoa ela pode recortar uma fala sua e postar na internet, a coisa é complicada. E aí eu fui muito manso no meu falar, e as pessoas gostaram bastante. Mas aí eu citei um pastor, que é o Benihim, né? Acho que eu comentei com vocês semana passada. E aí esse pastor Benihim, ele tem um livro dele que é o clássico, né? E é neopentecostal, pelas ideias que ele vendia, né? Mudou, parece. E aí ele fala: bom dia, Espírito Santo. Quando eu falei isso, as pessoas, uns se alegraram, outros ficaram assim, meio assim, o que esse cara está falando? Eu falei: não, a gente tem que saudar o nosso Deus, a gente tem que cumprimentar o nosso Senhor. Então eu tenho essa prática, isso é algo que já virou hábito para mim. Eu saúdo, bom dia meu Deus, bom dia meu Jesus, bom dia meu Espírito Santo. Eu falo muita alegria no coração por mais esse dia de vida. E quando nós fazemos coisas como essas ou semelhantes a essas, nós glorificamos a Deus. Contudo, Cada vez mais tenho visto pessoas tropeçarem nesta verdade. As pessoas não gostam de ouvir que Deus é supremo em suas afeições, ou que faz todas as suas coisas para sua própria glória, ou que exalta a si mesmo e busca o louvor do ser humano. Os homens não gostam de ouvir isso. Eles não gostam de ouvir que nós temos um Senhor. As pessoas gostam de ouvir que tem um Salvador. Aí você coloca o Senhor pequenininho e o Salvador grandão. Eu quero alguém que me salve. Nós já falamos nesse contexto. A pessoa, ela é como se ela estivesse andando, entrando num mar, sem saber nadar. E aí ela vai pulando as ondinhas e olha, tá vendo o salva-vidas. Então, olha, tipo, quando eu precisar de você, você pula e me salva. Mas eu vou continuar vivendo a minha vida. Mas por que as pessoas, elas se incomodam tanto? Pelo menos duas razões. O autor do livro, ele pontua dizendo, primeiro, que nós não gostamos de pessoas assim. Se você vê uma pessoa falando de si, da sua glória, você vai se sentir incomodado, talvez por inveja, talvez por identificar nessa pessoa algum tipo de soberba. Não é legal você conversar com pessoas que gostam de ficar se exaltando a si mesmo. E a segunda coisa para nós cristãos é que a Bíblia fala, não seja assim. Ele fala que ele dá entendimento para os simples, não para aqueles que dizem que sabem tudo. Quando a gente vê aquela figura do fariseu e o publicano, um dentro do templo e outro na porta do templo, e aquele fariseu olha e bate no peito e fala assim, eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não sou que nem esse publicano, pecador, miserável, e aquele homem olha e fala, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Então, quando a gente vê a fala como essa, a gente olha para o fariseu e fala assim, miserável. Quando a gente vê as pessoas agindo de uma maneira grosseira, a gente se incomoda. Estou errado ou não? Nos incomodamos ou nos incomodamos quando a pessoa mostra soberba? Quando incomodamos. Deus só se alegra se houver elogios de terceiros? Será que Deus está pautado apenas se houver elogios? Em primeiro lugar, não gostamos de pessoas que parecem inspirar-se em sua própria inteligência, sua força, habilidade, ou boa aparência, ou riqueza. As pessoas não gostam. Em qualquer área, campo de luta, quando a pessoa mostra soberba. Não gostamos de pessoas muito sábias que tentam exibir seu conhecimento especialista. Estava pegando o retorno de pessoas, né, que comentam das aulas. E aí eu dei uma aula lá em Fortaleza, há 3 meses atrás. E aí as pessoas falam assim, pastor, posso falar com você? Eu falei, pode. Porque ele sabe que eu sou o gestor da CBI, né? Pastor, quero fazer uma reclamação. Pastor fulano de tal veio aqui e ele passou meia hora falando das credenciais dele, do que ele, onde ele estudou, qual que era a eloquência dele, qual que era a capacidade. Pastor, a gente não está aqui para ficar ouvindo isso. E aí eu vou confessar para você, depois que ele ficou aquela meia hora, parecia que estava se exibindo, meu coração se fechou. E é assim que os seres humanos agem, tanto no sentido de expor a sua titularidade. Quando a gente vê aqueles cartazes, né, de evento, ao reverendo fulano, ou não sei quem ciclano, e na porta da igreja, a posta do pastor assim, entendeu? Reverendo, apóstolo, bispo, não sei o que e tal. Parece que as pessoas, elas estão querendo um reconhecimento, e muitas vezes estão. Isso é uma grande dificuldade que se tem dentro do pastorado, quando a pessoa é elevada a pastor. Então, ela já não é mais o irmão, ela é o pastor, ou um pastor. E a pessoa quer ser reconhecida, e muitas vezes as pessoas olham e falam, ô irmão, ô fulano, e aí a pessoa se incomoda, eu não sou mais o irmão, eu sou o pastor, e a pessoa quer algum reconhecimento. Não gostamos de homens de negócios que nos contam com que astúcia investiram seu dinheiro e como se mantiveram na dianteira do mercado, entrando por baixo e saindo por cima. Não gostamos de crianças que ficam se vangloriando. O meu é maior, o meu é mais rápido, o meu é mais bonito. E a não ser que sejamos um deles, aí não tem problema. Se você é aquele que está falando, se você é aquele que está se exaltando, aí não tem problema. E isso é uma característica nossa. Enquanto nós estamos no topo da onda, está tudo certo. Mas se nós estamos por baixo, nós achamos ruim.
Pastor.
Para que?
Mas a titularidade de pastor, ela não é uma titularidade que dá o
título de enaltecimento, é sempre um título de humildade.
Deveria ser.
É o contrário do que as igrejas e praças, quando você colocou para ele, né, que você se torna maior, se você, algum ideal a mais do cristianismo, que é a fé, que você falou, pastor. Fica hierarquizado, mas não é isso, pastor.
Não deveria. A regra deveria ser essa, mas não é. As pessoas, elas não gostam. Eu já citei para vocês. Quando eu mudei nos meus devocionais de servo do Deus Altíssimo para escravo do Deus Altíssimo, eu gerei tanto comentário. Eu participei de um comentáriozinho num grupo desses aí que eu dou aula, em que aí o pastor postou alguma coisa lá de alguma lambança que algum pastor reformado fez. Aí começaram uma discussão. E aí eu coloquei assim, mas nós temos que ver que nós somos os maiores pecadores. Pô, o pastor ficou invocado comigo. Não, pastor, não é bem assim. O Paulo estava usando uma figura de linguagem, foi a figura de linguagem, né? O cara chega e fala que eu sou o pior dos apóstolos, que eu não mereço nada, entendeu? E ele vem em todas as cartas paulinas exatamente se rebaixando. E aí cada vez mais a gente vê as pessoas buscando titularidades maiores, mesmo que elas não existam, para serem reconhecidos como pessoas superiores. Tinha um apóstolo que ele colocou assim, alguma coisa desse tipo, filho da mulher que tem o ventre ungido, né? Coisa desse tipo, entendeu? Matriarca, ele deu um título assim, entendeu? Que você fica difícil até de você tentar nominar aquilo. Mas as pessoas, elas vão colocando os títulos com o objetivo de serem mais reverenciados. Mas, a gente quando trabalhava lá com batalha espiritual, a gente via muito isso, muito isso. Então, tinha uma apóstola que veio para o Brasil, ia dar um seminário, a gente estava, acho que, ajudando lá no seminário lá da Igreja Bola de Neve, nas minhas épocas de maluquice. E aí, a mulher, ela foi colocada na casa de uma outra mulher, para ficar lá, uma mulher riquíssima, entendeu? Que ela ia ter o melhor atendimento possível, era uma mulher com muita posse. Entendeu? Aquelas mansões zonas assim. E aí aí o rapaz que estava organizando, que era nosso amigo, ele me ligou de manhã e falou assim, Paulo, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? A fulana me ligou 2 da manhã. Eu falei, ligou, o que aconteceu? Ela falou assim, que se ela não fosse colocada num hotel de 5 estrelas, que é o lugar que ela tem direito, ela iria comprar uma passagem de volta para os pais dela lá naquela manhã e eles iam se virar com o ministério. Com o seminário, porque ela tinha que ser reconhecida como apóstola. Então, essa condição que você falou deveria ser: quanto mais você cresce, mais você diminui, mais você se encurva. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês do Deão lá da faculdade de Harvard, da Universidade de Harvard. Mas as pessoas, dentro do contexto secular, não pensam assim. Não pensam assim.
Pastor, por quê? Não só os pastores, os missionários que estão à frente, mas até as próprias ovelhas nas igrejas em geral, a gente tem esquecido daquele que Jesus fez, né? Lavou os pés dos discípulos e ele falou assim, sigam o meu exemplo. Então é isso assim, a liderança e as ovelhas têm esse entendimento que quem está à frente é para servir a igreja. E da mesma forma, a gente também, como ovelha, servir ao próximo, quem está ao nosso lado. Então, é questão de serviço, mas essa questão da liderança tem isso, assim, que tem as igrejas se esquecido que quem está à frente está servindo a igreja. E da mesma forma, as ovelhas servindo, ajudando, auxiliando o pastor, os obreiros. E a gente tem esquecido disso que Jesus fez, lavou os pés e siga o meu exemplo, é humildade, né?
Homens e mulheres que se convertem não são convertidos. Quando a gente trabalha com batalha espiritual, e eu vi aquilo ali como uma forma de ajudar as pessoas, eu lembro de ter recebido uma direção de Deus, claro, os doentes não estão fora da igreja, os doentes estão dentro da igreja, os que estão fora estão mortos, mortos não reagem, os de dentro que têm que ser cuidados. E aí a gente vê isso, pessoas estão na igreja e não são convertidas. Eu lembro de uma oração de um apóstolo lá, ele falava assim, homens de mãos vazias, isso gravou na minha mente, pessoas que nunca foram elevadas ao ministério, ou nunca se converteram, e a gente encontra tantos por aí, A grande maioria. Eu diria para você, talvez 70, 80% não são convertidos de verdade. São pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, cantam louvores, ajudam no ministério, mas não são convertidos. Eu diria para você que 80% não são. Eu diria que talvez 20% sejam pessoas convertidas, pessoas que realmente ou estão em processo de mudança, ou são plenos no Senhor, realmente são, mas a grande maioria é ela. E aí, por quê? De onde eu tirei isso? Porque eu já comentei com vocês que há uns 2 anos atrás foi feito um censo em igrejas no estado de São Paulo, em que eles visitaram igrejas batistas, metodistas, assembleia, independentes como a nossa, e eles fizeram apanhados dos sermões. E os caras chegaram à conclusão de 85% das pregações são heresia. Se você come comida podre, você é doente. Ou seja, a pessoa que está absorvendo aquilo não tem como ela continuar sã. Não tem. Não tem como. Os dois lados. Os dois lados, porque a pessoa que está ouvindo uma coisa podre e está submetendo aquilo, porque aí tem uma condição dupla também. A pessoa ela pode estar lá ainda como sendo chamada como um profeta de Deus naquele meio, para que as pessoas saibam que houve um homem de Deus, uma mulher de Deus naquele meio. Ou então a pessoa está comendo aquilo porque ela não sabe, não quer outra coisa, ela quer aquilo mesmo. As moscas elas são atraídas por coisas podres. E muitos são moscas, não são abelhas. E aí até eu vi uma vez lá, não adianta você querer explicar para a mosca que ela é mosca. Ela acha que ela é abelha. E ela não vai, ela vai continuar naquela batida. A grande massa do nosso cristianismo hoje é um cristianismo doente. Pessoas não leem a Bíblia, não leem a Bíblia. Quando eu falo de ler, as pessoas se incomodam. É uma grande luta. Qual que é a maior luta que eu tenho no ministério hoje? Convencer as pessoas a ler a Bíblia. Uma luta. Se a pessoa não lê nem a Bíblia, como é que eu vou falar de doutrinas, de filosofias? O que eu vou me preocupar em falar sobre conceitos de teologia profunda? A gente poderia ter uma dominical extremamente profunda, mas para que eu vou ter isso? Se as pessoas elas estão acostumadas, não estão sabendo, não conseguem nem ler a Bíblia. Nem ler a Bíblia. Quando a pessoa ela consegue ler a Bíblia, é uma festa. Nossa, que alegria. Voltando. Por que não gostamos dessa ação soberba? No fundo, é porque pessoas assim elas não são autênticas. Elas estão buscando se satisfazer. É o conceito errado da autoestima. Autoestima não é você achar que você é o melhor, é você achar que você é o menor. Autoestima bíblica é você entender que importa que ele cresça e eu diminua. E quanto menos você tem expectativa em relação a si mesmo, menos você se frustra. O problema é que as pessoas, nos dias de hoje, elas estão com uma expectativa muito grande. E quando não está? Não, mas é assim, é daquele jeito. Agora, com essa moda, digamos assim, do culto online, pessoas, não, minha igreja cresceu 15 mil pessoas na pandemia. Seguidores, marketing, técnicas... propagandas, mídia, se está alcançando, amém. Mas será que essa pessoa que só assiste culto dentro da casa dela, ela está realmente mudando? Será? Elas não vivem da alegria que vem de alcançar o que valorizam por si mesmas. Em vez disso, vivem do elogio dos outros. Elas têm um olho em sua ação e outro nos seus espectadores. Mídias sociais. E o ser humano está entrando cada vez mais em depressão, porque o ser humano, e eu estava vendo um documentário que eu já falei para vocês, O Dilema das Redes, muito bom, em que as pessoas não estão preparadas para receberem uma rejeição, mesmo num dedinho para baixo lá, de 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 1.000.000 de pessoas. Imagina 1.000.000 de pessoas dizendo que odeia você. Nós não estamos preparados para esse tipo de coisa. Nós simplesmente não admiramos pessoas que agem dessa maneira. Admiramos pessoas suficientemente seguras, serenas, que não precisam escorar em suas fraquezas e compensar suas deficiências tentando receber elogios. É lógico, então, que qualquer ensino que coloque Deus na categoria de satisfação e elogios é inaceitável para os cristãos, porque eu acho que é ruim. Mas engraçado que, do mesmo jeito que eu acho que é ruim, eu busco isso. Eu busco, eu quero a aceitação das pessoas. Nós somos seres sociáveis, mas a gente sempre tem que partir do pressuposto. O nosso Deus, ele é imutável. E nós temos que sempre separar a condição de quem é que nós somos, uma qualidade ou virtude que nós temos e uma virtude que Deus tem. Não é a mesma essência, porque na condição do homem tem o elemento do pecado e Deus não tem. Qualquer ação de Deus, ela é santa e divina. E qualquer ação que eu tenha, ela é pecadora. Ela sempre vai ter o dedo do pecado, porque é o que estou executando. Para muitos, o ensino de Deus, o ensino de que Deus procura manifestar a sua glória e conseguir o louvor das pessoas, de fato, coloca nessa categoria de uma pessoa com problemas. Mas seria esse o caso? É claro que não. Nós temos deficiências, Deus não tem deficiências. Nós somos fracos e Deus é forte. Mais uma vez, condição de pressupostos. Se você não ler as Escrituras e identificar quem é Deus para você, você vai ter uma visão distorcida de Deus. O seu cristianismo, ele vai ser distorcido. A única saída é ler a palavra de Deus. A única saída é ler a palavra de Deus, buscar de Deus uma instrução. Deus, fala comigo. É aquilo que eu falo, se prepara. Você vai ter um culto domingo à noite, se prepara, tem um tempo de tranquilidade, tem um tempo de lazer com a sua família, de tranquilidade. Mas é tranquilidade. Por isso que é difícil você ter um evento como aqueles retiros. Você pega a igreja, leva para um retiro. Aí de manhã tem uma palavra. Quando é à tarde, está liberado. Piscina, futebol, vôlei, sol. Quando chega de noite, está todo mundo aqui, tudo assim, aquele negócio meio vermelhinho aqui, assim. O cara não consegue enxergar nada. Como é que ele vai adorar a Deus? Não consegue. Ah, mas eu participei do retiro. O que você aprendeu? Ah, foi tão bom o futebol, a comida, a piada. Não, o social existe, mas não é o foco. Nós temos que aprender mais de Deus para saber quem é. E assim definir para mim. Eu tenho que definir para mim. Você tem que definir para você. Eu não tenho como passar isso para você. É você que tem que definir. Não, meu Deus, ele é soberano. Meu Deus, ele cuida de mim. Não é só cantar a música, Deus cuida de mim. Quando você cantar aquela música, Deus cuida de mim, você tem que imaginar todas as vezes que ele cuidou de você. E aí aquilo começa a ser enraizado no teu coração e fica sendo uma verdade. Quando a água bate em você, você fala, Deus cuida de mim. Deus é fiel. Deus, ele é cuidadoso. É tão interessante esse crescimento e essa ação. Nós já estamos com... Tem 3 anos já a ação da titia? Quase 3. Nós estamos com a ação lá da titia quando ela faleceu, que é do negócio de inventário, todo mundo faz, né? E aí, essa ação demorou 6 meses para o banco dar um retorno. Para ele falar assim, passar um extrato. Sabe aquilo que você entra no teu aplicativo e entra assim, digita conta, senha e compartilhar? Ele demorou 6 meses. E não tem nada mais para fazer? Quantas vezes eu ligo para você por semana para perguntar disso? Tranquilo. Eu sei que tem lá recurso meu recurso lá para lá, eu preciso, mas é muito tranquilo. Eu administro, tento fazer, tento resolver as coisas da melhor maneira possível, mas é alguma paz que o Deus, porque eu tenho certeza que se Deus está no controle, no momento certo ele vai fazer aquilo. Ou para eu não fazer uma besteira, ou para não ocorrer alguma coisa, não sei. Ele é aquele que olha todo o quebra-cabeça. Por isso que você precisa definir na sua vida. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Será que Deus é uma pessoa distante? Será que ele é o salva-vidas? Será que é uma pessoa que está ali apenas para te satisfazer dos seus desejos e vontades?
Estou tentando lembrar o nome do livro, lembro do Você é aquilo que você adora.
É. Esse livro eu não consegui ler, achei muito complicado. Até pensei em trazer para a igreja, mas eu não consegui entender aquele livro. É um livro muito técnico, entendeu? Aparece lá uma ovelha, um cara na capa, ele fala assim, você é semelhante, é uma coisa desse tipo, você é semelhante àquilo que você adora. Você conseguiu ler esse livro?
Todo não.
Eu comecei, travei, fui, voltei, e eu não consegui. Qualquer hora eu vou conseguir ler esse livro, mas ainda não. Romanos 11, 36. Pode até cantar, se você quiser, tá, Jane? Esse versículo, hein?
Foi 36?
É, 11. Lê primeiro e canta, vai. Ah, olha o versículo antes.
Porque dele,
vai lá.
Por meio dele, isso. Para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Atos 17, 25.
Atos quantos?
17, 25.
Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
Ele não é servido por mãos humanas, ele não precisa. Quando Davi, eu estou lendo 2 Reis, mas já passei por isso, né, para essa passagem que eu vou falar, ele fala assim, Davi querendo construir um templo para ele, ele fala assim, eu desde a antiguidade nunca eu procurei um lugar para eu morar. Dei uma palhinha, entendeu? Lá no tabernáculo. Mas eu não preciso disso. Mas vai, você quer criar? Beleza. Vamos fazer o seguinte, sua mãe é muito cheia de sangue, Davi. Você matou muito. Teu filho, a Salomão, ele vai construir um templo para mim. Eu gosto muito. Aí você vê algumas passagens como de Isaías, mostrando a presença de Deus entrando no templo assim, e ele se encheu de fumaça. Nossa, deve ter sido uma coisa... As pessoas deviam estar lá dentro... Eu fico imaginando essa cena, as pessoas dentro, né? Porque tinha um sacrifício, tinha tudo. E inaugurar a casa de Deus. E aí, a hora que eles convidam Deus, cantam um hino, sei lá, a porta do templo começa a se encher, a fumaça, que nem aquela neblina, né? Vai entrando assim, as pessoas comem assim. Aí, eu estava vendo um filme com a Rosângela ontem, né? Que os caras invadiam a ponte lá, não sei das quantas, eles soltaram um gás lá, aí o vento mudou e jogou, o negócio foi fazendo assim, tampando, eles não viam ninguém. E eu fiquei imaginando aquela fumaça entrando e as pessoas, que legal, e aí começou a ficar, você não consegue respirar. E as pessoas saíram do templo e o templo ficou cheio da fumaça do Senhor. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Quando se vê a construção de altares, os altares no Antigo Testamento, ele fala assim, não pode ser de pedra lavrada. Então, quando montaram, eu também não sei como é que foi isso, né? Eles fizeram a preparação lá no negócio, mas quando eles trouxeram para montar as pedras lá no templo, eles encaixaram as pedras. Não sei como funciona isso, tá? Mas eles falam assim que não se ouvia o barulho de martelo, nem de nenhuma ferramenta dentro do templo. Estavam construindo. Era uma coisa meio de encaixe, não me pergunte porque eu não tenho noção do que é aquilo, mas é o que a palavra de Deus diz, não havia barulho de nenhum tipo de instrumento lá dentro, não tinha isso, é um negócio, um tranquilo, já traziam uma coisa meio que pronta, não sei dizer, tudo que existe deve sua existência a ele, ninguém pode acrescentar qualquer coisa a ele que já não esteja fluindo dele. Olha que frase legal, tudo que existe deve sua existência a ele. Ninguém pode acrescentar qualquer coisa a ele que já não esteja fluindo dele. Por isso, o empenho de Deus em buscar sua própria glória e ser louvado pelas pessoas não pode vir de uma necessidade dele ou compensar alguma deficiência dele. O nosso louvor e a nossa adoração não aumenta a glória dele. Ele não é mais glorificado ou ele brilha mais. Não tem mudança. E aí a gente tem que entender que o privilégio é nosso, não é dele de receber. Pessoas que buscam o seu próprio crescimento, a sua própria exaltação, elas estão precisando de algo para fazer o coraçãozinho delas funcionar e respirar. Ele não. À primeira vista, ele pode ser semelhante a essas pessoas que fazem o que fazem por elogios, mas não é como elas. E a semelhança é apenas superficial e ela tem de ser explicada de outra maneira. O amor não busca os seus interesses, nós citamos essa parte desse versículo, mas ele busca a alegria dos outros. Então, o Senhor, ele busca a nossa alegria através dele mesmo. A manifestação da glória dele, ela é atrelada, alicerçada com o nosso agir, o nosso crescer. Tanto que os dons que são entregues na igreja, elas têm uma finalidade, fazer com que a gente cresça. Essa é a função. A pessoa, se ela é profeta, se ela é mestre, o que quer que seja, não é para o seu engrandecimento, é para o terceiro. Então, apesar de ele ser glorificado em todas as coisas, ele se alegra que nós sejamos felizes com essas coisas, que nós sejamos abençoados na confiança dele. Quando a gente vê os relatos da igreja perseguida, a gente vê aqueles homens e mulheres que perdem tudo e se alegram em Deus. E aí eu falei para você que eu fiz revisão de um livro há uns meses atrás, um mês atrás mais ou menos, e aí o cara falando assim, essa cena foi muito marcante, o pai sendo espancado à beira da morte, e aí ele não falava onde estavam os caras, a igreja, e aí o filho dele é trazido, filho de 12, 13 anos, 15 anos, e aí aquele rapaz começa a ser espancado, e o pai fala assim, não, eu não aguento mais ver meu filho sofrer assim. E o filho, antes de morrer, olha e fala, pai, não faça isso. Honra a Deus. Olha, de onde vem isso, né? Você acha que uma cena como essa não é uma cena que a pessoa está plena, ela está satisfeita em Deus naquilo que está acontecendo? O amor não busca seus interesses a não ser pela alegria dos outros. As regras de humildade pertinentes à criatura não podem se aplicar igualmente ao Criador. Não queira aplicar as leis humanas a Deus, porque não vai encaixar essa equação. Ele é Deus, Ele é Criador e nós somos criatura. Nós somos pecadores, Ele não é pecador. A autonegação total seria uma idolatria em Deus se Ele se autonegasse. Se Ele não buscasse a sua plena glorificação, alguma coisa tinha de errado. Ao preservar a sua própria glória, Ele preserva a base da minha alegria e da sua alegria. O agir dEle, apesar de não ser vinculado comigo, Ele é aquela questão de transbordar. Então, Ele nos alcança através da manifestação da sua glória. E isso é amor. É eu agir em prol de você. Eu abro mão de mim por você, que é o princípio do casamento bíblico. É isso que eu falo com os jovens que eu começo a ministrar casamento. Se você está casando em prol de você, não case. Se você está achando que você vai casar para ser feliz, não case. Você tem que casar em prol do outro, em prol da satisfação do outro. E aí, a partir da satisfação da Rosângela, eu me alegro. A partir da Rosângela estar contente, eu me alegro. Não porque eu fui beneficiado, ou porque recebi alguma coisa em troca, mas porque o meu objetivo foi satisfazê-lo. Sim?
Parece se referir a Deus, que fala o noivo se alegra na noiva. E também tem um outro versículo também que fala assim, que Deus se deleita na sua noiva. Tem esses dois versículos, só que não é muita localização. Então, Deus se deleita na igreja, né?
Agradeço você pelo primeiro período. Vamos para o nosso breve intervalo. Daqui a 15 minutos, às 10h45, nós retomamos, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda a graça.
Amém.
A mulher pegou a rosa que estava no chão, você não pegou? Pensei que você ia cantar.